E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Devs Podcast. Eu sou o Thiago Ramos e hoje eu tô aqui com o grandíssimo Rashid Calazans. E aí, Rashid, como é que você está nesse início de ano, Rashid?
E aí, Ramos, e aí, galera, tranquilaço. Esse ano promete, viu? É um ano de realizações.
Com certeza. Esperamos todas elas estejam realizadas no final do ano.
A listinha, né, que a gente sempre faz de virada de ano...
A listinha é grande.
Vamos focar que dá certo.
Galera, hoje a gente vai falar sobre algumas linguagens e frameworks e o que a gente acha sobre o futuro deles para 2020 e além. E se a gente adotaria ou não, partindo do ponto de vista de dev e partindo do ponto de vista de dono da empresa. E é isso aí, espero que vocês gostem e vamos lá para o episódio.
Vamos nessa!
Falou que o Google matou o Angular. Só que foi o Angular 1, né? Mas, assim, é aquilo que eu te falei. Eu acho que a galera é pé atrás com o Flutter por causa disso. Embora eu acho que o Flutter tá tendo uma adoção tão grande que eu acho que é capaz do Google passar pra comunidade. Apesar de que, assim, quando uma empresa grande que dá suporte a uma tecnologia, ela para de dar suporte do nada, assim, o bicho sempre pega, né?
Eu não lembro de outra linguagem que o Google investiu pesado e depois largou o foda, tá ligado? Eu não lembro.
Não, assim, em linguagem eu não lembro. Eu lembro. A coisa que mais me deixou puto quando o Google matou foi o Google Reads.
É, mas aí é produto dele, né?
Fiquei muito puto, velho. Era um projeto, era um produto deles, né? Mas eu fiquei muito puto. Mas ele matou já uns produtos interessantes, assim, já, viu? Tem um site chamado Killed by Google. Acho que ele já matou uma cidade inteira de produtos.
Caramba. Em 2020, ele vai tirar o Google Hangout, né? Pra botar aquele outro agora, dezembro de 2020. O Google Translate Toolkit, ele durou 10 anos, pô. Ele deletou no passado. E o Fabric, velho. O Fabric era famoso pra caramba, velho.
Fabric era. Eu usava.
Angular. O AngularJS é aquele no dele, não, velho. Que é um, não.
É porque o novo, acho que é AngularJS 2, eu acho.
Ah, tá.
Ele não vai matar um produto que tá sendo usado, né, velho?
É porque eles experimentam muita coisa, pô.
Mas a questão é essa. Você cria um framework, aí a adoção é gigantesca pelo mercado. Uma coisa é a adoção entre developers. A galera fazendo projetinho e tal, aprendendo, isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu pego a grana da minha empresa, aposto num produto, na tecnologia que você tá dando suporte, e aí meu produto tem agora 3 anos de mercado, uma base de código gigantesca, difícil de modificar pra um outro framework, e aí você vai e diz, ó, esse framework aqui a gente não quer mais não. E daqui a 1 ano a gente não vai dar mais suporte, não vai ter mais evolução dele nem nada. Aí você pensa, pô, investi pra caralho aqui, tenho, sei lá, 4, 5 projetos grandes, rodando em milhares de clientes, o que que eu faço? Eu vou ter que investir em conhecimento pra minha equipe, pra ela poder aprender outro framework ou outra linguagem, pra que eu possa modificar o meu sistema. Quantos anos é pra modificar um sistema, pô?
É, eu concordo.
É foda. Aí você pega, ah, mas isso não vai acontecer com Flutter. Eu, sinceramente, minha opinião é que não vai acontecer pela adoção.
Por isso que eu recomendo nativo. Vai, bom, vai acontecer.
Então, assim, eu acho que não vai acontecer com Flutter. Pela, tipo assim, a rapidez de adoção do Flutter. Sinceramente, muito mais reconfortante trabalhar com Flutter do que com Angular. Porém, ninguém nunca sabe, né, velho? Imagina se eu invisto lá uma grana da porra e o Google mata e nenhuma outra empresa assume. Porque eu não sei nem se o Flutter for open source, Dart também for open source, melhor. Alguém da comunidade pode manter, né?
Então, mas o Dart não é do Google, pô.
Então, eu não sei. Se o Dart for uma linguagem fechada...
É open, mas é do Google, pô. É isso que eu tô dizendo. Como é deles, por isso que eles estão encabeçando o Flutter agora. Mas nada impede de parar. Porque, assim, eu tava vendo aqui nesse site, né, do Killed by Google, a maioria dos serviços é sempre deles, pô. Então, ou empresas que eles compram, tipo o Sparrow, que era um meio client, né, eles compraram e depois descontinuaram.
O Kotlin é linguagem do Google também, não?
Não é, mas ele é hoje oficial do Android, tá ligado? Sendo que antes do Kotlin entrar, tava sempre na expectativa de o Dart ficar como referência, tá ligado? Como oficial.
Entendi. Mas não impede também, né, que o Google vá migrando pra isso, né?
Eu acho que não, velho, porque tipo, são dois paradigmas, eu vejo, assim. Tipo, o Dart, ele foi sendo utilizado no Flutter, assim como Kotlin em nativo, tá ligado? Flutter híbrido. Acho que eles não vão voltar a tentar usar novamente o Dart no nativo não, tá ligado?
É porque, assim, o Core SDK do Dart, ele tá no GitHub, entendeu? E aqui no GitHub do Dart diz, assim, que ele é uma linguagem de programação escalável, open source, com bibliotecas e runtimes robustos pra construir web server e mobile apps. Então, tipo assim, teoricamente, é open source, entendeu? Alguém pode fazer um fork, assim, se o Google matar e continuar o projeto. Só que o grande problema não é esse, não é o cara poder continuar. É que se uma empresa grande, que é a empresa que dá suporte ao framework, a linguagem, decide que não quer mais, tipo, meio que a linguagem fica meio órfã, entendeu? E se nenhuma outra empresa grande assumir, é difícil, assim, um grupo de developers assumir o negócio. Não é impossível, mas é difícil, entendeu? É mais complicado. É bom você ter uma empresa grande por trás, entendeu? E, assim, eu acho que eu, como dev, eu trabalharia com Flutter. Fácil, fácil, assim. Eu acho que, por exemplo, o projeto que a empresa que eu trabalho faz hoje com Angular 2, eu não trabalho diretamente com front-end, mas eu acho que seria mais legal com Dart, tá ligado?
A palavra legal é foda.
Porque, assim, eu vejo os códigos em Angular e eu vejo a galera fazendo em Dart e eu faço algumas coisas com Flutter, besteirinha, mas, tipo assim, só a parte de criação de interface no Flutter, declarativamente ali do jeito que é feito, é muito melhor, muito mais simples, tá ligado? E a componentização que você pode fazer ali é muito mais fácil. Porém, eu, como dono de empresa, se eu fosse o dono, não deixaria a galera fazer. Porque, pensando a longo prazo, daqui a 5 anos, será que esse negócio vai estar aí online, funcionando, tá ligado?
Exato.
E meu produto, entendeu?
É.
Sendo usado por milhões de pessoas, e aí? Como é que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, pensando desse jeito, realmente a aposta mais segura que tem é a que você falou. É nativo.
Pois é, assim, você falou de usar o Flutter, né, como desenvolvedor. Eu acho que linguagem e frameworks é irrelevante, tá ligado? Pra desenvolvedor, assim, a longo prazo. Como assim, né? Se a gente tá na empresa e usa Angular agora, aí o que eu acho interessante é escolher tecnologias novas pra fazer produtos pequenos da própria empresa, que aí você vai testar, né, e ver os resultados. E decidir escolher linguagens ou frameworks diferentes, novos, o desenvolvedor, pra, ao meu ver, tem que aprender mesmo, tá ligado? Tipo, não tem, esse aqui é o melhor, esse aqui é o mais estável, esse aqui é o que tá usando há mais tempo. Eu não vejo dessa maneira. Um exemplo assim, quando eu trabalhava numa empresa, a gente só tinha Java Web, e aí a gente começou a precisar fazer mobile. E aí, o mobile inicial era Android, então a gente discutiu e escolheu por ser Android, né? Aí entrou um outro sócio, que também era desenvolvedor, e aí se tornou o CTO de lá, e ele trouxe o QT. E o QT, ele é em JS junto com C, né? Com C++. E, velho, eu tive que aprender o framework, um pouco de C++, que eu não tinha tanta base, e desenvolver o JS. E funcionava muito bem, tá ligado? Assim, porque ele era híbrido, ele é híbrido, na verdade, e adaptou a empresa. Então, ficou com 3 stacks lá. QT, Android nativo ainda, e o Java. Sendo que cada um para os seus produtos. O produto mais robusto e principal continuou sendo em Java. Ninguém quis migrar, tá ligado? E também fazia sentido não migrar. Ia perder tempo só pra atualizar, entre aspas, alguma tecnologia. E é isso que eu falo, assim, tipo, o que vier e o que tiver no mercado foi interessante, vale a pena dar uma olhada. Se a empresa decidir usar, aprende, não fica choramingando. Porque eu vejo, às vezes, muita gente, mas essa linguagem, ou esse framework, ou essa tecnologia já tá ultrapassada. Eu acho que toda tecnologia serve, mas serve para os seus propósitos, né? Tem que identificar pra que eles são. É o caso que a gente conversou já em outros episódios até, de usar, por exemplo, o Go, de usar Elixir. Onde é que vai usar essas tecnologias, tá ligado? Em que momento, em que cenário? É pra tudo?
Eu acho que eu concordo com o que você tá falando e, de certa forma, o que você tá falando é que a galera de dev deixa de mimimi, que se tiver que aprender o framework, vai lá e aprende. Concordo. Porém, veja bem, eu construo um software. Vamos supor que eu construí o Instagram. Ele é todo feito com Angular 2. Instagram não, que até é um app pequeno, assim. O app em si ele não é um app gigantesco.
Mas tem a base por debaixo, né, velho?
Não, ele pode até ter, mas assim, não deve ser um app gigantesco, assim, um app muito grande, tá ligado? Ele deve ser um app bem complexo, mas não tão gigante, né? Mas tá, vamos manter como exemplo. Aí você tem o Instagram, certo? Vamos supor que ele foi feito em Angular 2. Aí mata o Angular 2. Você tá com um projeto sendo usado por milhões de pessoas, em milhares de tipos de telefone, testados em milhares de tipos de telefones, que é usado pelo mundo inteiro. E aí você diz assim, beleza, agora vou ter que pegar uma galera, ensinar um framework novo e modificar esse código todo pro framework novo. Tem dois trabalhos grandes aí. Um é modificar a base, né? Modificar a base de código todo.
Bicho, é desesperador, pô. Veio milhões de usuários.
Não, então, a primeira coisa, assim, é você modificar a base de código. Isso já é desesperador. Só que o que acontece é o seguinte, a gente sabe que chega um certo nível de aplicativo que você precisa de pessoas com conhecimento bem mais denso da linguagem e do framework que eles estão usando, entendeu? Porque você precisa extrair funcionalidades ali, você precisa se preocupar com performance, se preocupar com formas que aquilo vai crashear, você precisa se preocupar com segurança, você precisa se preocupar N skills ali que a pessoa tem que ter, que não é só sentar e programar. Ele tem que ter um conhecimento mais aprofundado do framework. Então, não é só você chegar pra galera que criou o aplicativo e dizer assim, vamos aprender esse outro framework, porque vai demorar, mesmo que seja só um framework, que não seja uma linguagem e o framework, que no caso de mudar pra Angular, de Angular pra Flutter, seria a linguagem e o framework, né? Você tem toda a parte de aprender como é que são as melhores práticas pra fazer app nesse framework, se essas melhores práticas realmente são melhores práticas, se isso vai funcionar pro nosso aplicativo, como é que a gente vai adotar alguma dessas práticas no nosso aplicativo, como é que vai funcionar a performance, quais são as coisas mais aprofundadas da linguagem que a gente vai ter que aprender. Então, assim, você pode ter um grupinho de gênios aí, vai ficar no mínimo 3 meses aí pra poder ficar mais ou menos fluente no negócio. E aí, você é uma empresa de milhões, tá ligado? Tipo, é muito dinheiro gasto, pô. Porque imagina uma equipe de 20 pessoas por um Instagram, é tipo, cada um desses devs aí deve receber o quê? 150, 180 mil dólares por ano? Você pega 10 pessoas aí, dá 1 milhão e 800 mil dólares, pô. Você vai tirar 3 meses de salário essa galera pra poder só aprender alguma coisa, entendeu? Tipo assim, é complicado, velho. Pro dono da empresa, assim, é complicado. Eu concordo com fazer como você falou aí. Tá sempre fazendo com que a galera aprenda frameworks novos em projetos menores pra que a galera já fique meio que treinada em outras tecnologias que possa ser adotada pela empresa, tá ligado? Mas quando acontece uma merda dessa do tipo, uma empresa mata um framework e não vai dar mais suporte e você tem que ir pra outro, é um investimento muito alto, pô.
Eu não lembro de ter acontecido isso, velho. Eu lembro que, assim, eu não preciso nem mudar a tecnologia, mas as versões, quando a empresa não força uma atualização constante dos frameworks ou da linguagem que tá usando, aí é muito complicado. É tipo, o cara fica preso a uma versão específica que falta muita coisa ou que, pra evoluir, ficou muito complicado, muito trabalho, muito tempo gasto. Tipo, versão 1 do Ruby, versão 2, ou do Rails mesmo, tá ligado? Rails 2.
É, mas você vê que, tipo, o Ruby há muito tempo, e o Rails também há muito tempo, já tem se preocupado muito com essa questão de avançar as versões e não quebrar realmente as versões anteriores, né?
Depois que rolou a merda, né, já. Pô, eles começaram a se preocupar depois que eles falaram, olha, essa versão pra baixo vai quebrar mesmo e a gente não vai se preocupar. Tipo, quebrou. Acho que foi a versão 2 do Rails pra o 3, tá ligado?
Uhum.
Aí, depois disso, eles começaram a se preocupar porque houve muita repercussão. E agora, né, nas novas releases, ele explica os motivos e já começa a alertar com mais antecedência, né? Bota deprecated na versão que vai sair release, hein? Então, isso eu acho interessante.
Pois é, mas aí eu volto para aquela questão, né? Eu entendo porque empresas adotam frameworks de front-end que são multiplataformas, né? Porque, lógico, é muito mais rápido fazer um app que vai direto para duas plataformas. Porém, eu acho que a aposta de mais longo prazo que vai dar certo, de certeza, é a aposta no nativo. É tipo, vou fazer um app em Android, vou fazer um app em iOS. E, tipo assim, de certeza eu vou ter suporte, entendeu? E outra coisa, de certeza quando um app evoluir a um certo ponto que eu precise realmente fazer coisas mais complexas que tenham que ser no nativo, eu já vou estar no nativo. Eu não vou precisar de uma galera para aprender o nativo. Mas, assim, eu sei que é bem complicado porque é melhor manter uma equipe só trabalhando num projeto só do que você ter duas equipes diferentes que podem acabar indo para caminhos diferentes até em termos de layout, em termos de decisões de UX e tal. E talvez isso aumente mais ainda o trabalho da empresa. Então, é bem complicado tomar uma decisão assim. Eu hoje, por exemplo, se eu tivesse um app em Angular 2, não migraria para Flutter. Acho Flutter uma tecnologia genial, uma framework muito massa. Prefiro muito mais Dart do que JavaScript.
É, hoje, quem me pergunta assim, Rashid, por onde eu começo e tal, que linguagem, né? Falo, primeiro, tente estudar conceitos, mas a linguagem inicia em JS. Hoje eu estou recomendando, mesmo não trabalhar fortemente com JS, porque é uma linguagem que ele está englobando tudo, pô. Todas as stacks, tá ligado? Tipo, tem pra web, tem pra mobile, desktop, é front, back, e é pra tudo, pô. Você, até data science você usa, consegue usar ele. Então, JS realmente é um stack muito forte ainda no mercado. Tem algumas pessoas que falam, ah, eu ainda tá na moda. Eu não falo que é moda. Realmente, JS funciona, tá ligado? É uma coisa que funciona. Só tem muita variação, tá ligado? Mas foca em JS, e aí você vai para os frameworks mais populares que estão sendo muito bons, tipo React, Vue, isso na parte de front, Node, de back, mas eu indico isso, tá ligado?
Eu acho assim, se você quer entrar no mercado de front-end, não só front-end, né, mas assim, se você quer entrar no mercado mais rápido, JS é a porta de caminho mais
rápido, eu acho.
É.
Exatamente. Aí é o que eu indico. Então, esse ano 2020, galera, se vocês estiverem começando agora, foca em JS mesmo. Mas antes disso, foca em conceitos, velho. Porque os conceitos vão facilitar a sua vida, vai usar em qualquer coisa.
Agora sim, existe uma parada que eu vejo muito acontecer, inclusive é muita propaganda também, que eu acho até perigoso esse tipo de propaganda. Que é assim, quer ser um dev completo? Aprenda JavaScript. Só JavaScript. Porque aí você aprende Node.js, aprende React Native e aprende, sei lá, Vue.js no máximo. Isso não é um dev completo. Você vai fazer uma aplicação de cabo a rabo com uma linguagem só e beleza. Parabéns. Tem uma tuia de empregos aí, sei lá, milhares de empregos, de vagas abertas para esse tipo de profissional. Só que isso não é ser dev completo, entendeu? E você vai descobrir, quando você estiver dentro de uma empresa trabalhando há anos, que existem projetos que não dá para fazer com JavaScript, que você vai ter que fazer com outra linguagem, que você vai ter que aprender Python, que você vai ter que aprender SQL, que você vai ter que aprender, de repente, até outra linguagem diferente, tipo Go ou qualquer outra coisa. Então, assim, é massa o curso, é interessante fazer um curso e você aprender de cabo a rabo como fazer um aplicativo com uma linguagem só, isso facilita para você entrar no mercado de trabalho, mas isso não é ser um dev completo. Então, quando você vê uma propaganda do tipo, ah, seja um dev completo, aprenda só JavaScript, entenda que você vai ser um cara que vai fazer aplicativos de cabo a rabo, tipo full stack, né? Porém, saber uma linguagem só não vai te levar muito longe, entendeu? A não ser que você queira ficar só naquele nicho de mercado, entendeu?
Mas, assim, levando mais ao pé da letra, o completo que eu vejo é só você ser um full stack, saber criar do zero até o deploy usando toda a stack de JS. Mas completa a longo prazo, de você conseguir fazer qualquer nível de sistema, serviço, não é, tá ligado? É o que o Ramos está falando. Eu vejo assim também.
É, outra coisa, por exemplo, o Nubank acabou de comprar a plataforma Tech.
Ih, rapaz, delícia!
Aí, a plataforma Tech, um dos donos é o José Valim.
Uhum.
Que é o criador do Elixir. Eu vi um post do próprio José Valim falando que agora todos os projetos open source da plataforma Tech, inclusive a linguagem Elixir, vão ser repassados para o ownership, para os verdadeiros donos. No caso do Elixir, seria o Elixir Core Team. E no caso dos projetos open source de Ruby que a plataforma Tech tem, que ela tem muitos, né?
Uhum.
Device é um deles.
Device é o mais famoso, né? Um dos mais famosos.
É, mas existem uns de formulário também, Simpleform, eu acho que é deles. E eles vão também ser repassados para os times, que são as pessoas que estão fazendo. Então, assim, essa é uma aquisição, tipo, muito boa. Por quê? Como é que ela seria ruim, né, primeiro? Se o Nubank virasse dono de todos esses projetos. E aí a gente podia começar a ficar com medo de o Nubank fazer o que o Google pode fazer com várias frameworks em linguagem que eles já fizeram, né, matar. Mas como a plataforma Tech conseguiu fazer uma negociação onde os projetos open source agora vão realmente continuar sendo open source e vão continuar sendo das pessoas que estão desenvolvendo, eu vejo, por exemplo, o futuro do Elixir meio que melhorou 200%. Porque, com certeza, o Nubank viu uma vantagem em usar Elixir ao invés de usar Clojure e talvez queira migrar muitas das coisas, ou pelo menos todas as coisas mais novas, usar Elixir ao invés de usar outra linguagem. E quando você tem um suporte assim grande, de uma empresa grande por trás, fazendo projetos grandes com a sua linguagem, isso só dá mais know-how para outras empresas do mesmo nível até, também seguirem por esse caminho. Então, o futuro do Elixir meio que abriu-se muitas portas, assim, muitas possibilidades agora. Então, eu acho que também é uma linguagem boa para você pensar em estudar, assim, para o ano de 2020. E é como o Rashid falou, se você quer entrar no mercado, tá começando a aprender agora, realmente JS, React, React Native e Node.js é o caminho, né? Mas, para você que já é dev e tal, ou para você que não gosta do ecossistema de JavaScript, eu acho que Elixir é uma boa aposta também para você aprender, pros próximos 3, 4 anos, assim, bem longo prazo, eu acho. Vale muito a pena. E, fora isso, acho que o Ruby também, né?
Com certeza. O Ruby ainda tem os brilhos dele.
Embora, se a gente você pesquisar em sites de emprego, dependendo do site que você pesquisar, você vai ver que tem muito mais vaga para Java. Então, assim, depende das empresas que você está pesquisando, né? Tem um site chamado We Work Remotely, que é para empresas que publicam vagas de trabalho remoto. A maioria lá é JavaScript e Ruby.
Uma coisa que eu queria comentar, a maioria das empresas tem vaga em Ruby, mesmo ela tendo outros stacks. É, então, o Ruby ainda está muito bem, tá ligado, no mercado, tanto nacional quanto internacional. E esse cenário tá mudando um pouco, né, ao longo do tempo, mas Ruby ainda vale muito a pena. Assim como Java, como você comentou. Se você quiser aprender Java, ainda tem muito mercado. É só procurar nos lugares apropriados, né? No Remotely que você falou, você está listando os stacks mais populares, né? JS, Ruby e tal. Mas tem muito mercado. Eu recomendo, velho. Eu gosto muito de Ruby. Outra linguagem que eu acho que tem um potencial gigantesco é o Swift. Eu acho que ainda tem muito a crescer e ele vai se tornar muito forte ainda ao decorrer dos anos. Ele se tornou open source recentemente, né? Eu acho que tem 2 anos. Isso é recente. É 2 ou 3 anos, agora eu não tô lembrando.
Acho que são 3 anos já, né? Com mais até.
E assim, o Swift, pô, você também consegue fazer cross, tá ligado? Você consegue fazer aplicativos diversos, aplicativos para diversas plataformas, consegue fazer para desktop também, para web hoje em dia. Sendo que o forte, obviamente, ainda no mobile iOS, né? Mas é uma linguagem que se assemelha às potências de hoje que a gente tem também. Eu gosto muito de Swift.
Até o Kotlin, eu não sei se é um projeto ou se é algo que eles estão desenvolvendo para você poder também desenvolver para iOS nativo usando Kotlin, entendeu? Ao invés de usar Swift. Então, as linguagens que dão suporte a desenvolvimento nativo, como iOS, Swift, Swift para iOS e Kotlin para Android e Java também, eu acho que elas estão seguras, assim. O desenvolvimento delas vai continuar sendo rápido, como tem sido, e constante.
Sempre vai ser necessário, né, velho? Assim, chega um ponto, mesmo que você comece no híbrido, vai ter uma coisinha que você vai ter que mexer sempre lá no nativo. Sempre isso acontece.
E eu não acho assim, a galera fala, ah, o futuro vai ser híbrido ou o futuro vai ser nativo. Não, o futuro vai ser os dois. Porque o que acontece? São raras as empresas que dizem assim, vamos fazer um app híbrido porque a gente gosta mais de JavaScript, ou porque a gente gosta mais de Flutter, ou porque a gente gosta mais de XYZ. Não é por isso que uma empresa resolve fazer um app híbrido ou um app nativo. Tudo tem a ver com custo e oportunidade. Então, assim, por que eu digo oportunidade, né? Se a empresa já tem developers que já trabalham fazendo software nativo, quando eu digo nativo é com Kotlin e com iOS, e ela já tem essa equipe com esse know-how, a oportunidade dela tá ali, né? Pronta pra ela usar aquela equipe com aquele know-how. Mas tudo tem a ver com custo. Então, quando você pega uma startup, é muito mais provável que uma startup vá fazer um app híbrido do que 2 apps nativos. Mas o que você percebe é que, com o passar do tempo, dependendo do negócio, a empresa acaba fazendo essa migração para apps nativos. Quando ela precisa realmente executar funções ou fazer alguma coisa que realmente no nativo é mais performático ou, digamos, de melhor manutenibilidade, então ela acaba preferindo por migrar ou então migrar só parte do app para o nativo, entendeu? O que acontece muito, né? E assim, essa parada de tipo, ah, eu vou aprender JavaScript só porque o iOS, o Swift vai morrer, o Kotlin vai morrer, isso não existe. Aprenda JavaScript para entrar no mercado, mas não só fique no mercado de JavaScript, né? A não ser que seja a sua vontade e o seu nicho. Então, assim, eu quero ser um dev React Native e Node.js. Bem específico ali. Nada vai impedir você de ser. Mas saiba que um bom dev, um dev que quer realmente uma carreira longa e que tá ali preocupado em exercer sempre o melhor trabalho, usar sempre a melhor tecnologia para o melhor problema, ele tá aberto a outras tecnologias, outras linguagens, e tá aberto também a, principalmente, estudar os conceitos por trás de tudo. Então, a mensagem que eu queria dizer é o seguinte, não seja um bitolado.
Não, é, exato, porque assim, essa década que passou só foi de evolução, pô. E essa que tá por vir vai ser, eu acho que, 3-5 vezes mais do que foi. Tipo, vai ter mais gente focada em tecnologias novas, desenvolver coisas diferentes. Então não fica bitolado em uma coisa só. Aprenda e vá evoluindo, desenvolva, vá estudando e vá pegando stacks novos ao decorrer. Não fique só travado em algo. Seja especialista em alguma coisa, ao longo prazo, assim, tipo, depois de algum tempo já no mercado, pegue sim. seja especialista em algum ponto, mas não deixe de aprender.
Um exemplo, né? Vou dar a mim mesmo como exemplo. No início da década, eu trabalhava com Java e Objective-C. Eram as linguagens principais que eu trabalhava. Na verdade, assim, eu trabalhava com ActionScript, Flex, Java e Objective-C. No início da década, né? De 2010. E agora, em 2020, eu trabalho com Swift, Ruby e Python, basicamente. São as linguagens que eu mais mexo, assim, diariamente. Então, assim, não tem nada a ver com o que eu comecei em 2010, assim. Agora, uma linguagem que eu sempre trabalhei nesses últimos anos, assim, comecei a realmente conhecer melhor e me aprofundar mais, foi SQL, SQL, né? E aí eu digo a você, vai fazer aplicativos full stack com bancos de dados relacionais, aprenda SQL. Não bote suas fichas em conhecer ORMs. Entenda como montar SQLs, como fazer SQLs performáticos. Aprenda SQL, né? SQL.
E tá aí uma coisa que mudou quase nada, né, James? Assim, tipo, o SQL não evoluiu tanto. O que evoluiu foi os frameworks, né? Do SQL, tipo Postgres, MySQL e tal.
É, os bancos de dados, né?
Mas, os bancos de dados. Mas, velho, realmente, nessa década, assim, o que evoluiu foi todo o resto. Mas SQL continuou na mesma. E pra você ver a importância da parada, né? E quando você precisa fazer algo muito performático, ou nem tão performático, mas trazer dados diferentes, às vezes você nem precisa de código. Às vezes que você faz um código de 1000 linhas, você consegue fazer em um SQL, tá ligado? Tudo bem que o SQL pode ser grande e tal, mas...
Tipo assim, eu digo todo o meu coração, assim, não dependa de ORMs. Tipo, você sabe fazer uma consulta com ORM, mas não sabe fazer ela com SQL. Eu acho que, na verdade, não deve ter esse cara, né? Não existe isso.
É normal ter, James. É normal ter quando você tá iniciando e você pega um framework que já te dá um ORM facilitado desse, tá ligado? É quando você pega muito relacionamento, que o ORM trata por debaixo automático, o SQL que vai gerar, às vezes o cara não sabe o que exatamente tá gerando. Isso é normal, pô.
Porque assim, quando você chega para fazer o aplicativo, chega num ponto que você precisa de performance, fazer o SQL às vezes ajuda bastante. E até usar o próprio SQL. É até polêmico isso, que eu ouvi de muita gente falando que eu nunca vou usar um SQL no meu projeto, porque eu vou usar o ORM e tal, mas às vezes o ORM, ele pode até ser capaz de fazer, mas você vai ser capaz de gerar um SQL talvez mais performático. E talvez não.
Sim, com certeza.
Mas assim, dependendo do projeto, vale mais a pena você fazer o SQL. Então assim, eu sei que muita gente diz, ah, mas aí eu vou ficar dependente de banco de dados e tal. Depende do SQL, você vai ficar assim. Se você usar alguns tipos de funções, dependendo, você vai ficar assim. E aí, vem aquela questão, né? Você tem que olhar a longo prazo, mas não tão longo assim, né? O médio e longo prazo. Sua empresa vai mudar de banco de dados? Então, um exemplo. Eu trabalhei na Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda do estado daqui de onde eu moro. Lá eles têm um contrato tipo de 20 anos com a Oracle. Eles têm vários projetos que são feitos com Oracle. Você acha que eu, tendo um SQL lá, super performático, usando Window Functions, por exemplo, da própria Oracle, não do SQL ANSI, né? Você acha que eu não vou usar esse SQL, vou usar o ORM, porque eu tenho medo que a minha empresa mude para outro banco de dados? Lógico que não. Não faz sentido, porque eu sei que a empresa não vai mudar de banco de dados. Então, eu prefiro a performance. Então, assim, existem coisas que o ORM talvez não vá lidar. E aí, quando é que chega nessas coisas? Quando você começa a fazer SQLs bem mais complexos, que precisam de muitas funções de banco de dados. Principalmente o Window Functions. Você pode fazer com ORM. Pode até ser que dê pra fazer também, não tenho certeza. Mas quando chega num ponto desse, você tem que analisar. É provável que uma empresa mude de banco de dados? Não é, entendeu? Eu já tive em projetos que a empresa mudou de banco de dados, no meio do projeto. Mas, nesse caso, por exemplo, eu sei que a empresa nunca ia mudar de banco de dados. Então, é análise de cada caso. Mas é importantíssimo você saber SQL. Às vezes, alguém chega pra você e fala, me puxa os dados de não sei o quê, ou então me dá um relatório disso, com isso, e você não sabe fazer, porque você vai ter que criar um projeto, botar os frameworks, não sei o que, babá, pra poder fazer em ORM, não faz sentido. Abre um cliente de banco de dados, puxa o SQL lá e manda. Ele é muito mais fácil. E é um skill que eu vejo que muita gente realmente deixa pra lá, assim.
Negligencia.
É.
Galera, espero que tenham curtido o episódio de hoje. A gente falou bastante coisa sobre as linguagens, frameworks, o que, que a gente viu, o que, que a gente pensa sobre isso a longo prazo, o que, que passou nessa década, né? E espero que tenham curtido. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo no YouTube, compartilharem, acompanhar nosso podcast nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Music, Castbox, entre outros. E se quiserem acompanhar a gente via Instagram, @2devs, via Twitter, @2devspodcast, e se quiserem enviar um e-mail, que a gente tem recebido alguns e-mails e a gente sempre responde com carinho, é 2devs@gmail.com. 2devs é tudo escrito, tá? E obrigado, foi um prazer inenarrável estar com vocês e contigo também, Ramos, nessa manhã linda de terça-feira.
Eu que agradeço. E é isso aí, galera. A gente se vê. Até a próxima.
Valeu!